Nos parágrafos 607 e 608, e aliás também avançando para o parágrafo 609, Hegel então procura assim, apontar as conclusões ou o resultado desse terceiro postulado. Vamos então aqui falar desse parágrafo 607, primeiramente. Bom, no 606, ele havia dito que aquele senhor e soberano do mundo fazia mediação entre os deveres determinados e o dever puro e uno. E, portanto, mostrando que a consciência singular se mostrava incapaz de realizar aquilo que é fundamental em termos de uma visão moral do mundo, ou seja, a vinculação entre o racional e o natural, entre o a priori e o a posteriori. E agora, no 607, ele fala, pelo menos no início aqui do 607, ele vai comentar a ação da consciência singular. Essa consciência singular, ela vai olhar o que lhe é imediato, ou seja, a sua efetividade. E, portanto, o dever, aquele dever puro, aquilo que é considerado como elemento essencial, recai fora, ou está fora, dessa consciência singular. Quer dizer, o dever, ele é acolhido pela essa outra consciência, o que ele chama aqui o sagrado legislador, o dever puro, aquilo que ele havia chamado anteriormente o Senhor e Soberano do mundo. Quer dizer, isso é interessante porque a partir do parágrafo 605, o que parecia então era uma situação diferente, ou seja, que a consciência singular, em razão de suas próprias forças, poderia levar a cabo esse vínculo. Mas não é o que acontece. É o sagrado legislador que vai fazer o vínculo entre o dever puro e os deveres determinados, e com isso, esse sagrado legislador se torna aquele que detém o dever em geral. É dizer, nesse sentido, a consciência singular, ela passa a ser, nesse sentido, dependente desse sagrado legislador, porque é ele que confere a essa consciência singular a sacralidade do dever. E, portanto, o que parece residir aqui é que essa consciência singular acaba perdendo essa certeza de si mesma. Quer dizer, ela que se apresentava como a consciência que estabelecia o dever para ela mesma na sua racionalidade prática pura, acaba, ao final desse terceiro postulado, entregando a esse legislador sagrado a fonte do dever. E com isso vai se instaurar, então, aquilo que ele vai descrever nos próximos parágrafos, uma total insuficiência dessa consciência singular que vive na efetividade do mundo, já que ela não é detentora do dever, a fonte do dever não está nela, e essa consciência legisladora, por sua vez, que não está na efetividade do mundo, acaba, né, acolhendo o dever e sendo a fonte do dever. Nesse sentido, parece se abrir aqui uma cisão ou um outro conflito. A consciência efetiva, singular, não é a fonte do dever, né, daquilo que é o racional, enquanto a consciência sagrada, o Senhor e soberano do mundo, detém o dever, o elemento racional, mas acaba não sendo o elemento efetivo. Quer dizer, nesse sentido, que se apresenta algo que vai se tornar algo famoso na filosofia do direito, né? O que é o racional, né? Quer dizer, o dever, o elemento essencial, racional do dever, não é efetivo, e aquilo que é efetivo acaba não sendo racional. Mas vamos ver nos próximos parágrafos como esse problema será tratado.